Muitas vezes a pessoa está falando, mas ela está toda comprimida ali, expressando, o corpo dela está expressando dor, está expressando retração, está expressando incômodo. E isso, de uma certa maneira, influencia em você como comunicador.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao LECcast. Eu sou Matheus Cunha, sócio diretor acadêmico da LEC, e a gente tem hoje um episódio super especial. No LECcast de hoje, nós vamos explorar um tema que pode transformar completamente a forma como você se comunica, o seu corpo, né? Um instrumento aí que mais relevante que nós temos, a comunicação, né, vem dos primórdios da história da humanidade, e nós vamos descobrir hoje como o corpo é de fato um instrumento importante e relevante para a comunicação, como ossos, músculos, respiração, mobilidade se unem para criar presença, clareza e impacto na sua fala. Mais do que técnica, é sobre consciência corporal, sobre entender o corpo, como ele é o primeiro veículo de expressão. Mas antes, eu preciso te fazer um convite super especial. Estão abertas as inscrições para o nosso MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC, sob a coordenação de Marcelo Taz e Carla Valente. Esse é um curso inovador que traz técnicas de desenvolvimento da liderança. Diferente dos cursos tradicionais que nós vemos no mercado, aqui você vai ter aulas práticas com profissionais multidisciplinares, ou seja, de diversas áreas do conhecimento, e vai receber feedbacks dos nossos professores, inclusive do nosso querido mestre, o maior comunicador do Brasil, o professor Tiburcio, nosso querido Marcelo Taz. Eu vou tomar a liberdade de deixar aqui para vocês no chat o link para você conhecer um pouco mais desse nosso curso, a ementa, o corpo docente e também as condições especiais que a gente oferta aqui para vocês, como 30% de desconto na matrícula e bônus exclusivos. E eu, você que acompanha o LECcast na sua principal mídia de áudio, o link estará disponível na descrição desse episódio. Mas preparem-se para descobrir como pequenas mudanças no jeito de respirar, de se mover, de se posicionar, podem ampliar a sua liderança e transformar a sua comunicação. O nosso convidado de hoje é engenheiro mecânico de formação, mas estudou música, foi bailarino e coreógrafo, professor de tango por 32 anos e hoje ensina e treina Gyrotonic. Senhoras e senhores, vamos dar aqui as nossas boas-vindas a Vitor Costa. Vitor, seja muito bem-vindo. Felicidade ter você aqui conosco.
Muito obrigado, Matheus. Na verdade, eu estou muito feliz de estar participando dessa equipe fabulosa. Né? Nas reuniões eu tive a oportunidade de ver que são só feras dando aula. Isso me estimulou bastante, né, a estar fazendo esse trabalho. E muito feliz de estar aqui, compartilhando com vocês essa ideia da comunicação através do corpo.
É isso aí. Para quem não sabe, Vitor Costa é o nosso professor da aula de amanhã do nosso MBA de Liderança e Comunicação, né, com Marcelo Taz. E eu vou dizer para vocês que ele já nos surpreendeu enquanto alunos, porque eu já disse aqui várias vezes, Vitor, eu sou o aluno número um, fui o primeiro a me inscrever, né, nessa turma. E o nosso professor Vitor simplesmente pediu para a gente vir preparado para a aula de amanhã, né, com roupas confortáveis, um cabo de vassoura e uma bexiga cheia d'água. O que será que está por vir, né, nessa primeira aula? Quem esperou um MBA teórico, né, já vai vir com roupa de ginástica para a primeira aula, Vitor. Então, já estou aí com uma expectativa altíssima para o nosso primeiro encontro. Mas, Vitor, Eu queria aqui te fazer uma primeira provocação, né, para a nossa audiência que está nos ouvindo. Como que aquela criança que ia ao mercadinho da esquina com a mãe se apaixonou pela música, né, escutando ali um musicista, né, amador tocar, mas resolveu dizer de repente fazer engenharia? Como que um garoto que foi atropelado ficou com uma sequela, né, com uma perna menor que a outra, mas se tornou bailarino? Professor de tango, treinador de gyrotônica e principalmente, né, hoje é um cientista da comunicação corporal. Conta para nós, para nossa audiência, um pouquinho dessa sua história, dessa sua trajetória pessoal e profissional.
Nossa, Matheus, essa você foi buscar lá no fundo do baú, gostei. Eu era uma criança extremamente inquieta, muito inquieta. Eu era inquieto, eu era um inferno. Eu e meu irmão juntos, a gente acabava com a minha mãe. Então, a coitada da minha mãe, ela não conseguia nem fazer compras. E tinha um mercadinho perto de casa, quando a gente era pequeno, e o dono do mercado, ele costumava às sextas-feiras tocar violino. E a minha mãe só fazia o supermercado ao mercadinho dele às sextas, porque quando o dono começava a tocar, a minha mãe dizia, eu não lembro disso, eu era muito pequeno, eu tinha acho que 4 anos, 3, 4 anos, 5 anos no máximo. E ela dizia que eu ficava assim com a boca aberta, olhando para o cara tocando, né, e que eu não mexia nem os olhos. Então ela fazia o supermercado tranquilamente enquanto eu estava lá, hipnotizado. Eu não sei se ele tinha a flauta mágica, mas na verdade eu sempre tive uma coisa especial com a música. Eu sou assim, se você toca uma melodia uma vez para mim, eu sou capaz de cantá-la para você de novo. Eu não sou capaz de cantar a letra, porque eu tenho uma péssima memória, mas eu tenho uma ótima memória musical. Então a música sempre foi uma coisa que me falou ao coração. E desde pequeno eu acabei tendo contato. O primeiro contato foi com esse senhor, mas com 7 anos de idade eu comecei a estudar música por necessidade. Que foi um outro acidente que eu tive, que não foi esse da perna. Eu tive um acidente que eu tomei 60 pontos no meu braço e 100 pontos na minha mão. Eu entrei numa porta de vidro com 7 anos de idade e praticamente eu estraçalhei o meu braço direito, e eu perdi por completo o movimento da mão, depois da cirurgia. E então, em vez de fazer fisioterapia, como eu gostava muito de música, minha mãe me colocou para estudar acordeon. Foi o primeiro instrumento que eu estudei, o primeiro contato com a música que eu tive foi com acordeon. E assim, era uma coisa que, mesmo com os dedos duros da mão direita, eu ia tocando, tocando, e de repente o meu movimento voltou 100%, né? Acho que essa vontade de tocar. E aí eu fui percebendo que eu tinha um vínculo com a música, que realmente é um vínculo estreito que eu mantenho até hoje. Eu digo que eu me transformei em bailarino, mas assim, para dançar a música, para tocar a música com o corpo. Porque assim, eu queria mesmo era ser músico, mas no final das contas a vida me levou para esse lado corporal, que também começou. Ah, vamos dizer assim, acho que o meu primeiro contato com o meu corpo, com a consciência do meu corpo, foi aos 5 anos de idade, que fui atropelado por um carro na calçada. E esse atropelamento quebrei o fêmur e a bacia. E o meu, quando me levaram para o hospital e tal, os médicos engessaram, só que engessaram errado. Então eu fiquei com uma perna menor que a outra. Naquela época, hoje em dia, quando você quebra um fêmur, eles te colocam na tração, fazem uma série de procedimentos. Naquela época não tinha nada disso. Eu estou falando coisa de 60 anos atrás, né? Então era bem precário. Engessava e acabou. Então eu fiquei lá 60 dias com as duas pernas engessadas e a bacia. Você imagina um garoto de 5 anos, né? com a vitalidade de um garoto de 5 anos, passar por essa. E eu, depois que tirou, assim, eu lembro vagamente de uma história de ter ficado com uma perna menor que a outra, mas era uma coisa muito, muito vaga. E eu tive uma infância normal. Eu era uma criança que brincava, e naquela época as crianças brincavam de carrinho de rolemã, de perna de pau, subiam em árvore, faziam coisa. Eu era um moleque de rua, eu passava o dia inteiro em atividades físicas de uma criança que gostava de brincar. E eu não sentia nenhuma diferença da perna. Eu só fui perceber que eu tinha uma perna menor 20 e poucos anos depois, quando eu estava numa aula de consciência corporal do meu querido mestre, que já faleceu, Klaus Viana. E lá a gente estava fazendo um trabalho de conexão com os ossos da perna, da coxa, sentindo os tecidos, fazendo aquele mergulho. E, de repente, na aula dele, eu comecei a ter um enjoo, uma situação assim esquisita. E eu falei: não, não estou bem, acho que eu comi alguma coisa que eu não estou bem. Aí eu fui para o toalete e realmente eu acabei, né, colocando para fora as coisas. E aí me veio toda a cena do atropelamento que eu passei, que eu tinha 5 anos de idade. E aí, praticamente 20 anos depois, eu não vi, eu não lembro de ser atropelado. Quando eu acordei, eu estava no hospital, né? E aí eu voltei a conversar com os meus pais. Eu falei: o que que aconteceu com a minha perna? Aí disse: ah, você ficou com uma perna 1,5 centímetros menor que a outra. Foi aí que eu caí na real, realmente, que eu tinha uma perna menor que a outra, que até então eu não achava que tinha, né? Eu andava normal, fazia tudo normal, então eu achava que estava tudo certo. Então, eu digo que aí eu acho que começou a minha carreira de bailarino, de consciência do corpo, porque esse fato me ocasionou muitos problemas no joelho, na minha bacia, na minha coxa. Então, assim, era uma romaria de médicos, de engessa, e de tirar radiografia, e de tirar não sei o que e tal, e nada resolvia, nada resolvia, nada resolvia. E eu sempre com muita dor, sempre deslocando o joelho e tal. Até que eu resolvi começar a mergulhar nessa história e fui cada vez mais estudando o corpo. Então, participei de aulas de consciência do corpo, comecei a dançar balé, né, aos 20 e poucos anos de idade. E todas essas técnicas foram me trazendo bastante consciência do corpo. E hoje em dia eu tenho um domínio total, eu não uso calço nenhum na perna, eu não manco, eu não tenho dor no joelho, eu não tenho dor na perna, não tenho dor na bacia. Então, assim, foram aí uns 40 e poucos anos de batalha e continuo, né? E posso me dar o luxo hoje em dia até de praticar parkour, de pular de muros de alturas grandes e chego lá sem palmilha, sem não sei o quê, de um jeito que... Né? Tudo é técnica. Tudo é quando a gente tem um conhecimento do corpo e sabe usar essa máquina, a gente pode realmente potencializar.
É muito mais do que uma história, né, profissional de um cientista da comunicação corporal, né, como eu mencionei. É uma história de vida, né, de superação. E, né, eu, por exemplo, uma pessoa que, né, nunca me acidentei de tal forma, né, não cheguei a ter uma sequela como você teve, talvez. Nunca me dei, né, a preocupação de me atentar por esse tema, né, da consciência corporal, da forma como você dedicou uma vida, né, de estudo, de aprendizagem e de continuidade, né? Afinal de contas, ontem você mencionou que está fazendo um TCC, né? Então, esse exercício de continuidade de aprendizagem continua, né?
Na faculdade de fisioterapia, aos 65 do segundo tempo.
É o lifelong learning. E também,
Exatamente.
a gente não para, né? E lendo um pouco sobre o seu trabalho, né, Vitor, você afirma em diversos momentos que o corpo, ele comunica antes da fala. O que significa, na prática, habitar o corpo para potencializar a presença e a expressividade pela fala ou gestual que vem depois.
Corpo, ele comunica e muitas vezes ele está se comunicando e a gente não percebe que ele comunica, né? Então, para quem não tem essa linguagem corporal, muitas vezes a pessoa está falando, mas ela está toda comprimida ali, expressando, o corpo dela está expressando dor, está expressando retração, está expressando um incômodo. E isso, de uma certa maneira, influencia em você como comunicador. Porque quem está te olhando não está te olhando ou só te escutando, mas ele, o corpo dele está observando o seu corpo, né? Então, assim, por exemplo, tem certos corpos que nos atraem, ou tem certos corpos que dão até uma sensação de conforto para a gente quando a gente vê a pessoa se movimentando. E tem certos corpos que você vê que dá até angústia, né? Que você vê que é um corpo sofrido, um corpo dolorido. Então, assim, o corpo, ele vem com uma expressão até desde o nível inconsciente, o que você pode transformar consciente, é que nem fazer terapias, quanto mais consciência de si próprio você tem, melhor você domina as suas emoções. O corpo também transmite emoções. Né? Por exemplo, se eu falo assim, nossa, descer essa ladeira me deu até um frio na barriga. Quem que tá sentindo? É a barriga ou é a sua cabeça? É, ou é você? Então, assim, na verdade, é a sua barriga. Né? Eu volto lá na história de quando eu estava no, na aula do Klaus, que eu estava mexendo na minha perna e, de repente, a minha perna contou toda uma história do meu acidente que estava ali. Né? Então, aqueles tecidos, eles guardam uma história. Né? Os tecidos, as células do seu corpo, elas guardam histórias. O seu histórico não está só na sua cabeça. O seu histórico está em todas as suas células. E a maneira pela qual você respira, você se movimenta, você fala, você se expressa, vem dessa base, dessa matriz. E se essa matriz você não conhece, essa matriz ela pode te surpreender de uma maneira agradável ou não. É, que nem você está à deriva no barco. Se você tem o leme, tem lá um jeito de conseguir controlar, você consegue chegar na costa. Agora, se você está à deriva, você pode ficar 400 dias no mar à deriva e ninguém te achar. É, então, quanto mais você domina, desde as suas células, a sua respiração, os seus tecidos, a forma como você se movimenta, isso também você vai dominar a forma como você se expressa, né? A primeira expressão, olha, eu tive na casa de uma colega que recém teve neném agora, está com neném de 2 meses. Eu achei tão incrível porque a nenezinha já consegue ter uma comunicação com a mãe e a mãe com a nenezinha sem falar uma palavra, né? Então, assim, essa comunicação já está aí, né? Ou às vezes até o neném no ventre. A mãe põe a mão e fala, não, hoje ela está assim, hoje ela está daquele jeito. Já tem uma comunicação, essa comunicação é através do quê? Do movimento. Né? Se a gente pegar um Charlie Chaplin ou um Quinton, que não tinha fala, depois os filmes do Chaplin até teve, mas se você pegar o Quinton que não tinha fala, eles faziam filmes de 1 hora, sem uma frase sequer, sem um texto sequer. E você entendia, né? Toda a narrativa ali. Então, na verdade, existe toda uma narrativa corporal também que tem que ser entendida. E se você desconhece essa narrativa, pode ser que quando você esteja se expressando ou se comunicando, essa narrativa ela te surpreenda de maneiras que não sejam tão interessantes. Né? Então, está aí a qualidade. Saber respirar te ajuda a falar e te ajuda a acalmar o seu ouvinte. Se você tem uma fala truncada, com respiração truncada, né? Seu ouvinte vai ficar desinteressado. Ou você tem aquela fala monótona, sem acentos, né? Sem pontos de exclamação, sem interrogação. 2 minutos, o seu ouvinte já está vendo outra coisa. É, então, são coisas muito importantes para a gente levar em conta. Sabe, como você respira? Será que você é um ser agradável de ser visto? E o ser agradável não quer dizer se você é um, tem aquela beleza standard ou não, né? Às vezes você pode não ter aquela beleza padrão, mas a partir do ponto que você começa a falar ou se movimentar, você se torna um ser muito interessante, muito belo, né? Eu já vi dançarinas de tango que, assim, que você fala assim: ah, essa senhorinha aí sentada na coisa, ela não mexe nem a perna. Só que eu já vi senhorinhas assim de uma idade avançada, quando elas levantaram e começaram a dançar, eu ficar assim: que é isso? Que é esse corpo? Que movimento é esse? Que mulher linda! Que absurdo, né? Então, assim, o gesto traz comunicação, a sua postura traz comunicação. Como você respira, você pode incomodar ou ajudar, né? Como as suas células internas vibram, como os seus tecidos se mexem, tudo isso está trazendo comunicação. Né? O corpo fala e o corpo não mente. Você pode ter uma narrativa, você pode tentar mentir, mas o corpo não mente.
Tem
Então,
muito
eu sou assim,
conteúdo
bom
nisso.
observo do político. Político é um ser que, né, geralmente gosta de contornar as coisas. E é impressionante como o corpo deles fala outra coisa do que eles estão falando. É impressionante. Né? Então, se você tem uma capacidade de ter leitura corporal, você tem um certo poder com você, aliás, um grande poder com você.
E te ouvindo falar, Vitor, eu imagino que, enfim, cada pessoa que está aqui nos ouvindo já deva ter passado por um momento de alta tensão e que precisava ali, né, encontrar de alguma forma um ponto de apoio para se comunicar, para poder se expressar. O exemplo que eu vou te dar no Congresso, ali que tem um congresso anual, né, a gente fez esse ano a 12ª edição. E no segundo dia de evento, para mais de 2.000 pessoas, eu tive que subir ao palco com Marcelo Taz para poder comunicar esse novo projeto, né, o nosso MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva. Eu lembro que muito bem, assim, uma memória muito viva para mim, né, de nos minutos ali que antecediam a subida ao palco. Eu senti, né? Eu conseguia sentir o meu coração batendo, o sangue pulsando nas minhas veias, assim, né? Na jugular, por exemplo, sem nem precisar pegar nela, né? Assim, você sentia que era um momento de alta tensão, e aí, né, de repente, você se desespera, falando: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir subir até lá, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir, né, transmitir a minha ideia. E eu lembro como foi importante. Né, ali, né, em poucos segundos, fechar os olhos, fazer um exercício de respiração, né, de entender que o equilíbrio, o ponto de equilíbrio ali entre corpo e mente, para eu conseguir exercer ali o meu papel e a minha função. E é um pouco disso que eu queria explorar aqui com você, né? O conceito de tensegridade, para mim, é novo, né? Eu ouvi pela primeira vez com você. Mas esse equilíbrio entre tensão e compreensão, o que que pode nos ensinar, né, sobre liderança, sobre comunicação, especialmente nesses contextos de alta tensão, né, que eu acho que todo mundo pode passar ou já passou por isso alguma vez na vida?
Nossa, Matheus, você trouxe uma coisa que, assim, que sei lá, talvez seja o vício dos artistas. Eu lembro que a Fernanda Montenegro, ela falou assim, perguntaram para ela: ainda você fica nervosa antes da apresentação, antes de uma encenação? Ela falou: lógico, o dia que eu não senti mais isso, eu paro de atuar. Então, assim, esse é um medo, na verdade, é um medo ancestral, é um medo da exposição. Né? É no momento que a gente está num palco, a gente está exposto. Seja para você fazer uma apresentação, seja para você dançar, seja para você dar um texto, né? Eu, muitas vezes, antes de dançar, que eram coreografias minhas que eu tinha feito, chegava aqueles 20 segundos antes, eu perguntava para minha parceira, eu falei: como é que começa mesmo o negócio? Eu não lembro mais, cara, me dá só o primeiro momento. Eu preciso só do primeiro momento, eu estou muito nervoso. Então, assim, faz parte, né? E para 2.000 pessoas, então, o nervoso multiplica por 2.000. E aí, uma das coisas realmente é a autopercepção. Então, com o que você trouxe aqui para a gente, já eu percebia a minha jugular, eu percebia a minha respiração, percebia o meu batimento cardíaco, sem estar me tocando. Isso é uma autopercepção, isso é muito bom, isso é muito saudável, porque é o momento que você está se conectando consigo mesmo, antes de ir lá para a arena, né? E a outra coisa que ajuda muito é a respiração. Tente perceber a sua respiração antes de entrar. Provavelmente, se a sua respiração, se você estiver muito ansioso, muito preocupado, a sua respiração vai ficar muito curta. Então, você conseguir alterar o ritmo disso traz uma certa tranquilidade, né? Eu não vou dizer que é a fórmula mágica, mesmo porque quando você está ansioso, você vai tentar fazer a respiração e a respiração vai ficar ansiosa, né? Mas, de qualquer forma, ajuda. Ajuda um pouco. Ela ajuda a melhorar. Então, eu faço uma analogia. Eu sou um remador, eu gosto de remar no oceano. E eu pego mares, assim, bastante, já peguei mares bastante terríveis. Mares com ondas de 3 metros, ventos de 60, 70 km por hora, né, correntezas fortíssimas e tal. E eu vejo um caiaque que é muito instável, um caiaque de competição, mas é um caiaque extremamente instável. Já na água parada é um barco instável. Né? E você imagina num rebuliço desses, tudo que você tem que organizar. Então, se eu não estiver calmo, eu vou virar. Né? E quando você vira num mar desses, para você conseguir voltar para o barco, não é fácil. Então, tem toda uma tensão ali, né? E o grande segredo é a respiração. É a respiração. Neste momento, eu tento respirar, sentir a sola dos meus pés, sentir onde eu estou sentado, sentir a minha pegada no remo, sentir o meu ritmo, a minha conversa com o mar, sentir o ritmo do mar, o que que ele está me pedindo. E aí eu entro num certo nível de relaxamento e aí eu consigo remar. E eu vejo esse mesmo desafio no palco, é a mesma coisa. E a gente tem que ter uma dosagem. Não é fácil se expor, não é nada fácil se expor. A gente está ali, sabe? Eu tinha, quando eu comecei a dançar, eu tinha sonhos e mais sonhos, que eu estava numa sala de aula, e não sei se vocês já entraram numa sala de aula de balé, né? Mas era assim, interessa, é o meu gênero, mas eu gosto de mulher, eu sou hétero, né? Então, assim, imagina, eu estava fazendo aula, eu tinha 20 anos de idade, um monte de mulheres lindas na sala de aula, só que eu comecei a dançar balé, eu tinha 20 anos de idade. E essas moças que estavam lá, elas começaram com 3 anos de idade. Então, elas eram excelentes, maravilhosas, dançando. E eu, aquele dragão que estava começando a fazer, né? Eu me senti um dragão, um elefante. É todo duro no meio delas. E, poxa, ali naquela sala eu namoraria com a metade fácil, né, da sala. Então você tá assim com o seu ego ali, né? Em cena. E eu tinha, numa aula de balé, você começa na barra, e aí você está com a pessoa da frente e de trás te olhando fazendo. Depois você passa por um centro, que você faz com todo mundo. E aí depois tem o grande finale, que você passa numa diagonal, sozinho, fazendo toda a sequência de movimentos proposto pelo professor. E aí está todo mundo te olhando, sentado lá, te olhando. Né, você passar. Então, aquele momento da diagonal, eu queria que abrisse um buraco e eu caísse para me esconder naquele buraco. Né? E assim, eu tinha pesadelos quando eu estava passando na diagonal, que eu ia fazer um salto, aí caía a minha calça, né? E aí todas as meninas, quaca, quaca, rindo da minha cara, assim. Eu acordava gritando, sério. Né? Assim, era um pesadelo tremendo. Né? Então, assim, é toda uma questão da gente conseguir lidar, né, com o ego, com a sua exposição, porque é o ego que está ali nessa história, né? Se eu fosse um excelente, se eu fosse o Baryshnikov, eu não estava nem aí para elas. Mas não é o caso, né? Eu era o dragãozão, né? Só que o que aconteceu? Depois que eu fui para o palco, mesmo real, eu estava tão acostumado a passar por isso que foi mamão com açúcar. Eu falei, se eu passei lá na diagonal com aquelas meninas lindas me olhando e eu me senti o mais, pô, tá aqui na diagonal, nessa plateia com a quarta parede que te chama, né, que você não vê o público, é, com aquela parede, eu fui tranquilo, tranquilo, eu me senti em casa. Então foi muito interessante. A gente passa por isso, é complicado. Mas tem técnicas para isso.
Falando em técnicas, né? Também contigo eu conheci duas que para mim foram novidades, né? Práticas como o gyrotonics e a facial fitness, né? Contribui para liberar essas tensões, aumentar a vitalidade no dia a dia, que principalmente para mim, né? Um profissional que passa aí horas, né, sentados. Como esses exercícios, né, de consciência corporal, essas atividades, elas são importantes para aumentar essa demanda cognitiva de conhecimento sobre o corpo. E o que que você poderia, né, para quem está nos ouvindo, já passar, né, de sugestões, de dicas, de pequenos exercícios, de mudança de hábito cultural que possam ser já incorporados hoje, mas que vão fazer uma grande diferença na forma de se comunicar.
Essas técnicas, elas vêm, são técnicas mais recentes, são técnicas contemporâneas. E, de uma maneira intuitiva ou não, a Facial Fitness não. A Facial Fitness nasceu em laboratório mesmo, foi criado por pesquisadores, por cientistas. Tá? Já o Gyrokinesis, não, ele foi criado por um bailarino, que é o Júlio Horvat, que ele é um húngaro. E ele é uma pessoa extremamente intuitiva. Pelo lado da intuição ou pelo lado científico, essas pessoas chegaram ao mesmo denominador em comum. Até, sei lá, 20, 30 anos atrás, no máximo, os médicos, os dissecadores, os anatomistas, quando eles iam dissecar um cadáver, aqueles tecidos que recobriam os músculos, que recobriam os órgãos, né, que são as fáscias, eles jogavam na lata do lixo, porque o que interessava era o que estava atrás deles. E eles acreditavam que aqueles tecidos eram simplesmente um revestimento daqueles órgãos, uma proteção, um envelope, né, tanto dos músculos quanto da inervação. Quanto do seu cérebro, tudo tem fáscia no corpo, né? Para você dar uma ideia, tendão é fáscia, ligamento é fáscia, unha é fáscia, tá? Só que eles descobriram, né? E isso são descobertas recentes, que esses tecidos, na verdade, eles têm uma alta tecnologia. Eles têm uma alta tecnologia, são os tecidos mais inteligentes do corpo. Porque esses tecidos, eles, além de enveloparem, né, as fibras musculares, os ossos, né, nervos e tal, eles transmitem força. Se, por exemplo, se você vai levantar um peso de 100 quilos, 40 quilos dessa força foi levantado pelas fáscias. 40% da transmissão de força no corpo acontece via fáscias. Isso revolucionou. Os atletas de hoje em dia, que têm esse conhecimento, têm esse tipo de trabalho, eles viraram super atletas. Porque eles estão fazendo coisas que antigamente se considerava impossível. Atletas e bailarinos. Porque eles descobriram o potencial desses tecidos. Além disso, esses tecidos eles servem para deslizar um tecido no outro. Ou seja, por exemplo, se eu vou levantar um braço e eu tenho uma mobilidade grande, esse braço vai levantar lá em cima. Se eu tiver uma aderência, que é entre esses tecidos faciais, houver um colamento, que a gente chama de aderências, a hora que a pessoa vai tentar levantar um braço, ela não vai conseguir, se ela tiver determinados tecidos aderidos. E isso cria uma limitação no corpo. Ah. Então, se você tem uma fáscia que está transmitindo forças, que ela desliza no seu corpo, entre as outras fáscias, que, por exemplo, para eu poder girar minha mão dessa forma aqui para dentro e para fora, eu tenho vários compartimentos de músculos que estão tendo que deslizar entre si. Porque senão a gente não teria esse movimento. Só teria esse movimento, por exemplo. Né? Então, quanto mais movimentos a gente tem, mais a gente precisa que esses músculos deslizem e conversem entre si. Né? E uma outra vantagem da fáscia é que ela é uma grande. Falando em comunicação, é uma network do corpo. Ou seja, se você massageia a sua sola do pé, de repente você pode se livrar daquela dor do pescoço que está te incomodando. Aí você vai falar: nossa, isso é bruxaria. Né? Aí a turma da reflexologia vai falar: não, mas isso é movimento reflexo. E, na verdade, as fáscias, elas se comunicam. A fáscia, eu vou dar um exemplo, uma analogia. Se aquela Kombi velha que quebra na pista da esquerda na marginal, né, lá, ela vai parar o trânsito. E esse trânsito pode parar até na Paulista, dependendo do horário. Né? Então, se você tem uma aderência no teu tecido, todas as forças que você vai fazer, você vai gastar uma energia tremenda para fazer, porque aquela Kombi velha lá do teu corpo está impedindo que você tenha um fluxo livre de transição de forças. Então, você ter esses não aderência, você ter a transmissão de força e você ter essa network é uma coisa que mudou completamente a modo de se fazer exercício. Você pega de uma academia, por exemplo, a gente vai lá fazer exercício para o bíceps. Então você vai lá, você pega o peso e está só fazendo para o bíceps. Então, essa é uma ideia que não existe nessas técnicas novas. Porque você não faz exercício só com bíceps. Você está fazendo desde a sua sola do pé até a ponta da sua mão. E se você consegue ativar toda essa network, a sua força, se você levantava 10 quilos lá na sua mão, você vai levantar 35 facilmente. Então, assim, o potencial fica muito maior. O corpo ele passa a ser uno e não é dissociado. A modernidade, né, principalmente o ocidental, ele tem uma tendência a compartimentar. Né? Então, você vai lá no médico, especialista de joelho. Você vai lá no especialista de coração, né? Na medicina chinesa não é assim. O corpo é um todo. E é aqueles médicos que tinha aquele clínico geral faz muita falta hoje em dia, porque ele tem uma noção do todo. Então, essas técnicas novas, ela trabalha o seu corpo como um todo. Então, se você move a sua cabeça, você também está movendo a sola do seu pé. Você tem que angariar todos esses tecidos, todas essas células, todas essas coisas. E aí que está o grande diferencial, né? Outra coisa, quando você trabalha as técnicas tradicionais, elas trabalham muito em linhas. Vai para frente, abre para o lado, vira para cá, vira para lá. Essas técnicas novas, elas trabalham muito em espirais. Por isso que a técnica chama-se gyro, né? Gyrotonic, né? Que é a tonificação através desses movimentos espirais. Então, os movimentos espirais, eles englobam a parte de trás do seu corpo, a parte de frente do seu corpo, a parte do lado do seu corpo. E isso faz com que todos os tecidos funcionem. Então, são movimentos espiralados que vão te levar a uma participação total daqueles tecidos. Tudo vai estar funcionando, né? Então, essas técnicas, elas estão baseadas muito em cima disso. Então, quando você vai fazer um movimento, a primeira dica é: pense em você como um todo. Se você vai simplesmente andar, não ande com as pernas com o celular na mão e com a garrafinha na outra, tá? Ande com os seus braços também, como se você estivesse engatinhando. Aliás, se você quer aprender a andar bem, engatinhe. Volta a engatinhar, porque quando você está engatinhando, você está andando com as quatro patas. Então, quando você está andando, você está correndo, use todo o seu corpo. Porque se você está usando os seus braços como se você estivesse engatinhando e andando com as pernas, você está fazendo a conexão entre esses tecidos e a força está passeando, está transitando pelo teu corpo. Isso faz com que você tenha muito mais potência, muito mais resistência, né? Muito mais velocidade. Ah, então essa é a grande sacação dessas técnicas modernas, né? É todo esse link, toda essa organização como um todo. Então eu diria que nas técnicas antigas, né? E não depreciando, tá? Porque a gente sempre tem uma coisa acumulativa. Mas, por exemplo, eu acho que o trabalho de academia é um trabalho que falta essa conexão do todo. Tem muita dissociação. Né? E isso também dissocia o seu cérebro, não te coloca como um todo. Então, se eu fosse usar a física agora como engenheiro, se eu tivesse que usar a física para explicar os exercícios de academia, eu usaria a física de Newton. É a alavanca. Estou lá, né? Tem o peso X, você está fazendo a alavanca tal, isso aí. Simples, equação do primeiro grau. Agora, para você explicar as faces, você vai precisar da física quântica, que é uma física bem mais complexa, né? Ou seja, se você está aqui, mas você está lá também. E essa é o grande segredo da comunicação. Quando você se comunica com todos esses tecidos, a sua potência de comunicação multiplica. Multiplica. Igual você tem mais força ou mais velocidade, tudo, você tem mais expressão.
É isso. Tá aí a dica, então, de Vitor Costa. Entenda o seu corpo como um todo e não como uma fração. Pare de andar com o celular na mão, né? Com a garrafinha na outra, né? Equilibre o corpo como tem que ser. Vitor, a gente tem uma tradição aqui no LecCast, antes de encerrarmos, é sempre sugerir aqui para o nosso público uma dica de leitura, algo que você recomendaria para que as pessoas possam aprofundar o tema? Tem alguma leitura que você gostaria de compartilhar aqui com a nossa audiência?
Sim, olha, tem uma leitura que eu acho muito interessante, que é um livro que chama-se O Corpo Fala. Eu não lembro os autores, você pode me ajudar.
Estou com ele aqui na tela, né, que a gente estava compartilhando aqui antes,
Estava
né?
compartilhando. Como eu falei, eu sou péssimo de memória.
O Corpo Fala, Pierre Weill e Roland Topperall. Então,
Isso.
aí os autores.
E um outro que eu acho interessante também é um livro mais técnico, mas é um livro que pode transformar, porque é um livro do Konstantin Stanislavski, que foi um dos revolucionadores do teatro. Né? O teatro, até quase final do século XIX, era um teatro todo baseado na narrativa. E as expressões eram assim muito exageradas. Então, você pegava lá o ator, ele tinha que fazer ser ou não ser, eis a questão. É uma coisa assim, muito exagerada e falsa. Né? Porque ninguém fala assim na vida real. Ninguém é natural, ninguém fala desse jeito. Né? Então, assim, era para transmitir para uma plateia o que se acreditava que se transmitiria, mas o foco estava na narrativa, estava no texto, não estava na expressão, na emoção. E o Stanislavski, no final do século XIX, ele trouxe esse teatro, que foi uma revolução, que é o teatro que ele chama de teatro real, teatro natural. E ele foi para onde se basear? No corpo, exercícios corporais. E ele começa a mudar, né? E ele faz você repetir gestos, e ele também tem a ideia de que as emoções estão no corpo. Então, você trabalhando o seu corpo, trabalhando os seus gestos, indo buscando a sua sensação real do que você está falando, vindo de dentro. Então, quando você interpreta um papel, aquelas emoções que o personagem sentiria, você vai ter que conseguir sentir. Esse é o teatro real. Esse é o verdadeiro teatro. Esse faz você chorar no cinema. O outro não. O outro faz até você dar risada, mas você está aí como um analista. Esse não, esse mexe com suas emoções. Esse mexe com as suas células. Esse mexe com a coisa. Então eu recomendo, para quem quiser, chama Preparação do Ator, né, do Konstantin Stanislavski. É uma excelente obra. Eu acho que vale a pena para quem está interessado em comunicação, independente de querer ser ator ou não, é uma obra que tem que estar na cabeceira. Ali no Criado Mundo.
Então, não uma, mas duas grandes dicas, né, do nosso convidado Vitor Costa. O Corpo Fala, esse livro de fato é sensacional, como a gente trouxe, a Carla trouxe aqui no comentário, né? O livro é maravilhoso e sempre atual. Isso é uma verdade. A edição que eu tenho tem até, eu lembro, ilustrações ali, 300 ilustrações de expressões corporais. Então é um livro, né, bem prático. E o segundo é a preparação do ator, é isso?
Para seu doutor.
Perfeito. Esse eu não tenho. Já vou colocar aqui no meu carrinho a próxima leitura.
Esse também já deve estar na centésima edição, mas é uma obra maravilhosa, maravilhosa.
Obrigado por compartilhar. Vitor, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem uma aula, sua aluna está aí te esperando. Mas obrigado pela disponibilidade de dividir conosco aqui no LecCast. E te vejo amanhã, né, em sala de aula. Fica à vontade aí para deixar uma mensagem final para o nosso público.
Fazer vibrar todas essas células e tecidos no corpo amanhã. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz aqui estar fazendo parte desse curso. Né? O Marcelo é um querido meu aluno também. O de Gyrotonic, que o Marcelo faz já uns 5 anos que fica. Né? E assim, eu aprendo muito com o Marcelo, tá? Muito. Então, assim, é muito gostoso estar aqui, muito bom fazer parte dessa equipe. E é isso. Então, espero que esse podcast tenha enriquecido um pouquinho aqui os ouvintes, aberto a cabeça deles para outras ideias.
Com certeza. Muitíssimo obrigado, Vitor. E a gente encerra aqui mais um episódio do nosso LecCast. Mas, como vocês viram, Vitor, o corpo se comunica antes mesmo da palavra, e quando está integrado, a palavra ganha verdade. Essa foi só uma amostra do que o professor Vitor Costa e tantos outros professores vão aprofundar conosco no MBA de Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC. Se você quer expandir sua expressividade, desenvolver presença, levar comunicação para outro nível, e ocupar aquela tão sonhada posição de liderança, né? Não perca essa oportunidade de viver essa experiência na prática. As inscrições estão abertas, as vagas são limitadas, precisamos limitar as vagas aí a apenas 70 alunos por turma, para que a gente consiga justamente garantir essas aulas interativas com o feedback dos nossos professores. Deixo aqui para vocês, na descrição desse episódio e no chat para quem nos acompanha ao vivo, um link para que você saiba mais sobre a ementa do nosso curso, condições especiais para matrícula imediata e uma série de bônus que estão aí à sua disposição. Se você acha que esse episódio faz sentido para você, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, né? Compartilhe com as pessoas que possam também aproveitar desse conteúdo, seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja nas principais mídias de áudio que você nos acompanha. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio, até o próximo LecCast.